Área menos um.
Olá a todos, sejam bem-vindos à zona mais misteriosa da Esques FM, Área menos um. Hoje estamos de volta, o meu nome é Ana Saldanha, estou aqui com a Catarina Jorge.
Alô.
E temos mais três teorias.
Muito
as três
boas.
Teorias da semana, muito boas. Sem mais demoras, vamos começar. Antes disso, queremos deixar uma nota que é: quem tiver alguma coisa para nos dizer, pode dizer-nos por mail. Pode mandar-nos um e-mail para aria-1@gmail.com. Nós estamos a aceitar sugestões, teorias, comentários, feedback em geral, portanto, falem connosco. E vamos começar, não é?
Sim. Bem, a primeira teoria do dia está relacionada com água com fluoreto. Ok, para explicar, em vários países é muito comum que a água da torneira tenha um componente químico chamado fluoreto. A justificação que normalmente se dá é que a água com fluoreto é inserida artificialmente porque é bom para a nossa saúde, incluindo a saúde dental. Pronto, isto acontece mais ou menos desde 1951. Ainda assim, existem várias pessoas que dizem que a água ter fluoreto não é nada seguro e existem possíveis efeitos secundários. É aqui que então surge a teoria da conspiração. Em 1987, o Ian Stephens alegou que pôr fluoreto na água era um método de controlar a mente das pessoas. Ele dizia que o facto de bebermos durante muito tempo esta água fazia com que ficássemos mais dóceis. Até disse que, na altura, os nazis utilizaram este método nas prisões durante a guerra, para as pessoas aceitarem mais as decisões que eles tomavam. Este senhor pode ter tirado esta ideia do chamado Red Scare, que foi basicamente nos anos 1940, 1950, mais ou menos, que a população andava a acusar o governo de tentar controlar a população americana, basicamente. É assim, apesar disto tudo a serem alegações, a única prova concreta contra esta água, que tem fluoreto, é a descoloração dos dentes. Tem um nome específico em inglês. Pronto, foram feitos estudos, provam que o número das pessoas a quem isto acontecia aumentou muito entre 1986 e 2002, que é um grande número de anos para se notar esta mudança. E pronto, é assim a nossa primeira teoria. Diz-me, Saldanha.
O que é que eu acho?
Sim.
Eu acho que, de facto, pode ser verdade, até porque se isto foi uma coisa introduzida não assim há tanto tempo, talvez ainda não seja possível saber os efeitos secundários. Talvez seja uma coisa... Por exemplo, os telemóveis, é uma comparação que eu faço muitas vezes. Os telemóveis e as horas que nós passamos ao telemóvel, isto não acontece assim há tanto tempo.
É.
Nós não sabemos se isto vai ter algum efeito secundário grave
no
daqui
futuro,
a uns anos, porque ainda não passaram anos suficientes em que... Para poder haver estudos, para podermos observar isso. Pode ser a mesma coisa com a água. Eu dou um 3.
Uau, a sério?
Pá, não me parece. Isto é daquelas teorias que não há provas concretas,
mas,
ok?
Mas
parece... também não me parece assim tão descabido. De facto, poderá. Talvez. 3.
Eu dou um 2 porque aquela coisa de controlar a mente das pessoas. Apesar de eu perceber o sentido da coisa, de eles ficarem mais dóceis e na altura depois aceitarem mais
ser
as decisões.
Mais permeável, sim, às ideias.
Mas não, como não há assim nada concreto, não. Eu dou um 2.
Ok. E o próximo tema do dia centra-se numa das famílias mais poderosas, influentes e mediáticas do mundo. As Kardashians. Pois é, eu já ando para falar das Kardashians há algum tempo.
É verdade.
Até porque as teorias sobre elas não acabam, não têm fim, porque... Há dezenas de teorias da conspiração sobre a família Kardashian e Jenner, o que é normal, dado que elas se expõem totalmente às suas vidas. Elas têm um reality show que as segue, elas expõem as suas vidas na internet por completo há anos, e o que dá imensa informação aos fãs para poder conspirar à vontade. Muitas das teorias sobre as Kardashians estão claramente relacionadas com os Illuminati, como todas as teorias das pessoas relativamente famosas. Porquê? Porque elas têm imensa influência, especialmente sobre os jovens. Por exemplo, quando a Kylie falou mal do Snapchat, a aplicação perdeu milhões de dólares em apenas algumas horas. Porque basicamente ela diz saltem e as pessoas saltam. Basicamente é o que acontece. Por isso, não seria estranho se elas fossem peões ou fantoches dos Illuminati que são usadas para distrair as massas de problemas mais graves e de decisões mais importantes. Por exemplo, recentemente, quando a Kylie anunciou o seu bebê, o nascimento da sua filha, isto foi feito na altura da Super Bowl, e a Super Bowl é um dos eventos mais mediáticos e mais que concentram mais atenção nos Estados Unidos, e perdeu bastante audiência porque toda a gente queria saber porque é que a Kylie tinha estado desaparecida por quase um ano. Ou seja, isto é feito, neste caso foi apenas uma competição mediática por audiências, mas não seria estranho que os Illuminati as usassem para distrair as pessoas de problemas mais sérios, coisas relacionadas com decisões políticas, com decisões de guerra, por exemplo. E isto é só uma das teorias que as relaciona com os Illuminati. Algumas pessoas também dizem que a promessa de candidatura do Kanye para presidente dos Estados Unidos em 2020, não sei se se lembram deste
Sim.
anúncio.
Kanye 2020,
exato. Também poderá estar relacionada com os Illuminati. As pessoas dizem que a Kim e a Kris Jenner, que é agente das Kardashians, portanto a mãe delas, que é agente, começou a influenciar o Kanye a ter mais presença no mundo da política, a vocalizar mais as suas opiniões para que pudesse desviar os seus fãs para o que elas queriam que... para o que elas achariam útil. Outra teoria bastante famosa, e esta, na minha opinião, é muito credível, eu acredito, é que a Khloe Kardashian poderá ser filha do O.J. Simpson e não do pai da Kim e da Kourtney. Já houve muita especulação à volta desta teoria, dado que a Khloe não é nada parecida com as irmãs. Ela é muito mais alta, é muito mais larga, ela agora está magrinha, mas na altura era gordinha, e ela não é nada parecida com a Kim e com a Kourtney. O que acontece é que ela é, de facto, semelhante à mãe, mas pronto, é a mãe. Mas dizem que ela é filha do O.J. Simpson. E para contextualizar, antes da morte do Robert Kardashian, que é o pai das duas Kardashians, as famílias eram muito próximas. O Robert até foi um dos advogados de defesa no caso de O.J. Simpson. E o que deixa as pessoas mais curiosas sobre isto é que a Khloe é extremamente parecida com a Sydney Simpson, que é a filha do O.J. Outra teoria que é muito mediática e que foi muito falada, ela agora já perdeu um bocadinho a atenção porque já passou algum tempo, mas são teorias relacionadas com o assalto da Kim Kardashian na altura. Há duas teorias que explicam... Há duas teorias sobre o assalto. Uma delas é que isto foi tudo uma manobra publicitária, porque
atenção.
Normalmente elas são conhecidas por fazer coisas muito estranhas e chamar muitas atenções antes da estreia da temporada do reality
Sim.
show. Foi a filha da Kylie, foi uma das mais recentes manobras publicitárias para promover a temporada, a próxima temporada, e dizem que o assalto foi uma das maneiras de promover a temporada que ia estrear. O que descredibiliza um bocadinho esta teoria é que a Kim ficou afastada das redes sociais e dos mídias durante algum tempo para supostamente recuperar do trauma do assalto, o que não faz muito sentido, porque normalmente para promover as coisas elas ficam mais presentes.
Nas mídias.
Se bem que a Kylie desapareceu agora durante um ano por causa da filha,
causa
e foi
disso.
Um grande boom de audiências, portanto há quem diga que isto foi tudo orquestrado pela Kris Jenner, que é supostamente a melhor manager do mundo e que manda em tudo o que elas fazem. A segunda teoria sobre o assalto é que ele foi orquestrado pela Taylor Swift. Como vingança por o Kanye ter interrompido nos VMAs aquela coisa muito famosa do Kanye ter ido ao palco e dizer que ela não devia ter ganho.
Sim.
Dizem que isto foi uma vingança da Taylor. E uma das coisas que veio apoiar imenso esta teoria foi o videoclipe da Taylor Swift do
Sim.
Look What You Made Me Do, que basicamente tem imensas referências ao assalto. Há uma parte em que ela está numa banheira cheia de joias e que tem um anel muito grande no dedo. Toda a gente sabe que uma das coisas que foi mais falada, que foi roubada à Kim, foi o anel de noivado dela, um anel com um valor
exorbitante,
exato. E as pessoas também sabem que ela foi atada e posta numa banheira, enquanto as pessoas roubavam o apartamento. Sim, eles ataram-na dentro da banheira e a Taylor aparece deitada numa
banheira
cheia de joias com um anel enorme no dedo. Portanto, dizem que isto é uma referência ao assalto. A própria letra também tem algumas referências, mas basicamente é isto. Então, diz-me lá, Catarina, destas 300 teorias Kardashians, o que é que tu achas?
Nem sei por onde é que é de começar.
Portanto, recapitulando, temos o assalto, no final temos o assalto, temos a Khloe, filha do O.J., Kardashians são Illuminati e Kanye 2020.
No geral dão 3, a ver, mas... por acaso aquela parte dela ser filha do O.J. faz muito sentido e eu percebo o porquê das pessoas acharem isso. Esse se calhar virava um bocadinho para o 4, mas no geral é o 3. E
desta última do assalto, o que é que achas? da Taylor.
Não, eu acho que a Taylor acho que não foi.
Não, não, não foi ela que a assaltou, de facto.
Sim, mas que foi orquestrado por ela, não sei.
Mas sabes que, supostamente, a equipa de segurança dela, da Kim, foi paga para deixar os assaltantes entrar. Alguém lhe pagou. Terá sido a Taylor.
Quem sabe? Tanto acreditas?
Eu acho que a Taylor é uma snake, eu não gosto nada dela, sou mesmo sincera. Eu não gosto nada da Taylor Swift. E, pá, não me surpreendia porque eu não gosto dela, então eu quero acreditar que foi ela, que é tipo só uma ajuda para eu não gostar.
Só mais um motivo.
Peço desculpa aos fãs da Taylor Swift, se me estão a ouvir, continuem a ouvir o Área Menos 1, nós aqui tipo não, não.
Nós não, pronto, enfim, não discriminamos. Então das quantas? Era 5.
Em geral dou um 4, desta aqui, não, em geral eu dou um 3 talvez, e nesta aqui eu dou um 4, na da filha do da Chloe ser filha do OJ também dou um 4. Sim.
Ok, muito.
Assalto da Taylor. 4, filha do OJ 4, o resto 3, sim.
Ok. Bem, e a última teoria deste programa está relacionada também com outra celebridade, desta vez a Avril Lavigne. A teoria de que vou falar está relacionada com ela e diz que a cantora, na verdade, está morta. As pessoas, basicamente, andavam a conspirar que a pessoa que nós conhecemos como a Avril Lavigne é, na verdade, a Melissa Vandella. E, para quem não sabe, em 2002, a Avril Lavigne estava no auge da sua fama, toda a gente a conhecia, ouvia as músicas dela, mas ela não era uma pessoa que gostava assim tanto desta atenção, não gostava de dar nas vistas, não gostava de paparazzi, dar entrevistas, nem lidar com a fama, basicamente. Então, na altura, a editora contratou uma sósia, uma lookalike dela, uma rapariga que era muito parecida com a Avril Lavigne, que se chamava Melissa Vandella. Isto, na altura, era muito comum no mundo das celebridades. As pessoas contratavam sósios para enganar os paparazzi, por exemplo, para não andarem atrás deles. E em 2003, a Avril Lavigne perdeu o avô. Isto foi algo que, na altura, a afetou muito, porque ela dava-se muito com ele. E ela chegou a chorar em concertos quando falava sobre o avô, e na altura ela começou a ficar muito depressiva, começou a ficar muito, pronto, a ter sintomas de depressão, e conspira-se que nesse ano, depois da morte do avô, Avril Lavigne se suicidou. Isto tudo aconteceu na altura em que ela estava muito famosa, e por isso esta teoria diz que a editora não queria perder o dinheiro que poderia fazer com a fama dela. Então pediu à Melissa Vandella, que era a rapariga que ela tinha contratado para enganar os paparazzi, tomar o lugar dela. Os fãs justificam esta teoria com vários aspectos. O primeiro diz que dizem que o estilo de música dela mudou radicalmente, tanto em termos de música como até em termos de personalidade. Em entrevistas ela falava de uma maneira e depois já falava de outra. As pessoas dizem que, ok, que os artistas vão mudando, mas que foi uma coisa mesmo estranha. Depois dizem que há várias fotos em que se nota a diferença na cara dela, no nariz, no espaço que tem, em marcas de nascença que ela tinha. E também existem umas fotos da escrita dela, que antigamente era de uma maneira e agora já é de outra completamente diferente.
Muito estranho.
E isso é muito estranho porque normalmente as pessoas a partir de uma certa idade escrevem só de uma maneira e pronto. Nós quando estamos a aprender a escrever é que acabamos por mudar um bocadinho a nossa maneira de escrever.
E as pessoas, por mais que cresçam e envelheçam, não mudam a cara nem os sinais desaparecem. Pelo contrário, as pessoas normalmente com a idade até tipo, vão tendo mais sinais e mais marca.
Sim.
Não desaparecem.
Isto é muito suspeito. É tão estranho. É assim, a parte da mudança da personalidade e da música, eu acho que é pode normal, ter acontecido. Sim. É normal perfeitamente as pessoas irem mudando, irem evoluindo e a música ir evoluindo também com elas. Mas a parte da... principalmente a da letra, porque eu fui ver as fotos.
Caligrafia.
A caligrafia era tão diferente. A primeira era assim, bonita, e depois era já como as letras de máquina. Muito estranho mesmo.
Ficou preguiçosa.
Já não queria fazer letras
escrever
bonitas.
À máquina.
O que é que achas?
É assim, eu não sei. De facto, opá,
não sei. Estás muito indecisa.
Estou a pensar, porque é assim, de facto faria sentido a editora não querer perder... Como ela estava no auge da fama, a editora se calhar não queria perder a oportunidade de lucrar com ela.
E não é a primeira vez que isto
acontecia. Mas é muito estranho, tipo, arranjarem outra pessoa assim à toa.
Não, mas ela já havia.
Sim, mas agora vais tu cantar.
Sim, mas isto é um pormenor engraçado porque, pelos vistos, quando elas, as duas, andavam juntas, a Avril ensinou a Melissa a cantar do género, ah, vamos ver, tipo, como é que seria se tu fingisses que era eu e... Ah. Então, supostamente, supostamente ensinou a cantar...
Ok, isso muda tudo.
muda a situação toda.
Isso muda tudo. Opa, sim, então sim, se ela sabia...
Supostamente elas passavam muito tempo juntas e até tiravam fotos juntas e... Iam para o estúdio gravar.
Então, e agora? Supostamente é a Melissa que está casada com o senhor dos Nickelback.
Eles, entretanto, eles já separaram.
Mas ela teve casado com o senhor?
Sim.
Uau. Bem.
Está chocada.
Ok, dou um 4.
Eu
Isto
também.
É estranho, é muito estranho.
Eu okay. também dou um 4 porque é mesmo muito estranho. E há um vídeo dela a cantar e a voz dela é assim, rouca. E depois no outro já é uma voz muito mais feminina. É uma coisa muito peculiar.
Será que a Avril Lavigne morreu, afinal?
Se calhar.
Isto foi em que altura? Em que álbum?
Foi...
É porque ela também teve uma mudança assim um bocado estranha de estilo de música antes de... Isto
ela
na altura
lançou...
em que era... Sim, eu lembro-me da
Ela
Adele.
Lançou dois álbuns.
Sim.
E supostamente esta mudança foi... No terceiro já não era ela. A música do Girlfriend já não era ela
pois,
que cantava.
Pois, exato. Porque eu lembro-me dela de cabelo castanho, do Skater Pronto. Boy. E depois quando foi Sim. o Girlfriend ela estava loira,
exato.
Mais feminina.
Supostamente esse é na altura da mudança.
Ah... Ok, então é um 4. Sim.
Estás convencida?
Sim. Ah, está bem. E também há aquela coisa dela não envelhecer, não é?
Sim. Ah, mas isso...
Isso é outra teoria.
Isso é outra coisa. Ok, um 4.
Ok, um 4. E então, tu também?
Sim. Sim, das três, qual é que é a que acreditas mais?
A que eu quero acreditar mais é do que foi a Taylor Swift que fez o assalto.
Mas qual é que acreditas mais? É que tem mais provas. Foi como tu me falaste.
Eu acho que é...
É Avril Lavigne, não é?
Sim. Oh, meu Deus. Uau. Ok.
Ficaste convencida.
Estou choque.
Então foi assim, mais um área menos um, mais três teorias. Espero que tenham gostado.
Bem, continuem a ouvir. Estamos no Mixcloud, no iTunes, Pocket Casts, mais onde? Mais em todo
em
lado?
Em todo lado, literalmente.
Volto a relembrar que se tiverem sugestões de teorias que queiram ouvir ou feedback em geral, se não gostam de alguma coisa também podem dizer, não ficamos
Sim.
ofendidas. Mandem um e-mail para área menos um, o um com o número... @gmail.com.
E nós para a semana estamos de volta, não é?
Com mais três teorias, mais um programa.
E até lá?
Até lá vão pensando nestas coisas.
Deem sugestões. Sim.